Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 32. Nós estamos estudando aquela série sobre história do Antigo Testamento. A história de Israel no Antigo Testamento, descrita nas páginas do Antigo Testamento. E estamos fazendo isso pensando alguns textos que têm lições preciosas para nós, ligando uns aos outros esses textos por meio dos acontecimentos que entremearam cada um deles. E assim temos uma ideia do que aconteceu no Antigo Testamento e da importância histórica desse registro. Temos também tido atenção à aliança mosaica, à aliança abraâmica, alianças que têm um papel fundamental na compreensão não só do Antigo Testamento, mas de muitas verdades do Novo Testamento. Hoje, por exemplo, na classe de novos membros, que começa às 6 da tarde, nós estudamos sobre o dom de línguas, a posição que a nossa igreja tem a respeito do dom de línguas. E por que a tem? Parte disso, a maior parte disso, tem a ver com a promessa de Deus a Israel de bênçãos e maldições descritas em Deuteronômio capítulo 28. Por isso, olhamos para o ensino de Paulo, de que naqueles dias, nos dias dele, as línguas se constituíam sinais para quem? Para crentes? Ele diz que não, mas para incrédulos. Então, por que isso? É o Antigo Testamento que tem essa resposta. Muito bem, nós vamos estudar o texto de Gênesis 32, versículos 22 a 32. E vamos falar sobre a conversão verdadeira. O texto diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar. Senhor, nós, como servos indignos do Senhor, lhe clamamos agora que toque o nosso coração através do estudo da sua palavra e nos amolde a ela, Senhor, nos amolde a sua realidade revelada tanto na cruz quanto nas escrituras. Toca o nosso coração e nos transforma na imagem do teu filho, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o último episódio que nós estudamos na história do Antigo Testamento foi o nascimento de Esaú e Jacó. E como os meninos já no ventre da mãe brigavam, prenunciando o que haveria de ser o futuro deles, das nações que viriam deles, e mostrando a incrível dessemelhança de propósitos, de características pessoais entre ímpios e crentes, e a batalha que há entre eles. Depois disso, vamos olhar, percorrer os fatos históricos que preencheram os vários anos que correram entre o nascimento desses dois garotos e a volta de Jacó de Arã, a terra dos seus dos seus parentes, a terra dos pais, dos parentes de Abraão, onde Abraão ficou um certo tempo antes de vir de fato a Canaã. Então, depois que eles nasceram, o que, que acontece? Eles cresceram, Esaú, lembram-se, era o queridinho do papai, porque era o primogênito, era o herdeiro de Isaac, mas a mãe preferia o mais novo, que era Jacó. Por quê? Porque o próprio Deus já tinha avisado que esse seria aquele que seria mais forte que o outro, mais novo servirá ao mais velho. Então, depois de uma das suas caçadas, Esaú, que não tinha grandes respeitos pelos seus pais, por Deus, ele banalmente vendeu seu direito de primogenitura por causa de um prato de comida. Voltou com muita fome e pediu para o irmão: me dá um prato dessa comida. Ele falou: tudo bem, você me vende o seu direito de primogenitura. Ao invés dele pensar nas consequências desse ato, ele simplesmente disse: para que serve o direito de primogenitura em alguém que vai morrer de fome? Será que ele ia morrer de fome naquele momento? Mas ele era alguém muito ligado aos seus desejos carnais e a sua fome era insuportável, ele não podia conviver com ela. Ele irresponsavelmente vendeu seu direito de primogenitura. Então, Isaac passou a ter os mesmos problemas que Abraão teve com filisteus. Interessante que nessa época, não se tratam, apesar de ser o mesmo nome, não são os mesmos filisteus que Davi e Saul combateram. Aqueles do tempo de Davi e Saul chegaram naquela terra por volta de 1200, 1250, tentaram invadir o Egito, não foram capazes de dominar aquela terra, então eles se localizaram naquela faixa, aquela famosa faixa de Gaza, onde estavam as cinco famosas cidades dos filisteus. Mas nessa época, o povo que morava em Gerar, na terra dos filisteus, cujo rei se chamava Abimeleque, nós não sabemos se esse era o nome dele ou se era o cargo dele. Abimeleque significa meu pai é rei. Então pode ser um título como César, como talvez fosse o nome de outros governantes, de outros povos, isso era comum na época. Mas Isaac, a exemplo de seu pai, teve problema com eles por causa de poços. Eles abriam poços, vinha outro e fechava, aí Isaac se afastava mais, abria outro poço. O fato é que os filisteus tinham medo da força da família de Isaac naquela época. Eles eram uma família, apesar da família em si, o que nós conhecemos por família, no caso, fosse Isaac, Rebeca e dois meninos, os bens dele, o número de servos que ele tinha era tão grande que os filisteus começaram a se sentir ameaçados. E se faltar mais água, e eles vierem tomar a nossa terra, então eles fazem um acordo, eles fazem uma aliança. Na sequência, Jacó então engana Isaac e é abençoado por ele. Vai chegando a época em que Isaac, notando lhe chegar a idade, ele fala: está na hora de eu abençoar o meu filho. Qual filho? Jacó? Claro que não. Ele queria abençoar Esaú. Então ele chama Esaú e fala: vai lá e caça uma daquelas deliciosas caças que você me traz, e me serve aquele prato gostoso, e eu vou te abençoar. E ele vai. A mãe, percebendo isso, chamou Jacó e falou: ó, mata aí rapidinho uma criação, uma cria aí, e nós vamos colocar em você uma pele. Esaú era muito cabeludo. Muito cabeludo, nós vimos na semana passada, desde o nascimento dele, de modo que Jacó se revestiu de um casaco de pele e foi lá, levou a comida ao pai, fingindo ser Esaú. O pai ouviu a voz de Jacó, falou: é vocês? Eu: não, sou eu. Ele fala: eu ouço a voz de Jacó, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Então ele foi lá e pegou no braço, era cabeludo, pegou no pescoço, era cabeludo, porque tinha pelo de carneiro lá. E aí ele falou: bom, eu devo estar ficando velho, meu ouvido mente para mim, tudo bem, você é Esaú. E o abençoou. Abençoou com bênçãos que Deus cumpriu depois, que faziam parte da aliança abraâmica, aliança da qual Deus renovou com Isaac e Deus renovou com Jacó. E isso aconteceu de fato, mas fruto de um engano. Então Esaú chega em casa e a hora que ele descobre o que aconteceu, ele se enfurece, ele fala: a hora que o nosso pai morrer, você morre junto. Nós vamos ter dois enterros aqui. Jacó fala: eu tenho que ir embora. A mãe fala: ó, tchau, vai embora. Vai, porque seu irmão está realmente muito bravo. E ele vai. E ao ir, ele vai para o mesmo lugar onde Abraão, da onde Abraão veio, Padã-Arã, aonde Abraão mandou o servo dele buscar uma esposa para seu filho Isaac, a mãe de Jacó, de nome Rebeca, e Jacó vai para o mesmo lugar atrás de proteção e de uma nova vida. No meio do caminho, em Betel, próximo a Jerusalém, um pouco ao norte de Jerusalém, nessa época eles moravam em Berseba, bem ao sul, lá na terra de Judá, parte do limite sul do território israelita. Vocês já ouviram várias vezes, certamente, já leram sobre isso, falar Israel de Dan a Berseba. Lembram quando Davi manda contar todo o povo de Dan até Berseba? Dan era o limite norte, Berseba era o limite sul, era lá que Jacó morava. No meio do caminho, passando por Jerusalém, já depois na futura terra de Benjamim, ele para em Betel, e lá ele tem um sonho, onde havia uma escada e subiam e desciam anjos. Então, e ele fala: nossa, Deus está aqui, eu não sabia. Só que ele não sabia que Deus estava em toda parte. Mas lá Deus repete as promessas que fez a Abraão. Transmite a Jacó a aliança abraâmica. Na sequência, Jacó foi hospedado por Labão e se propõe a trabalhar 7 anos em troca de se casar com Raquel. Mas assim como ele passou a perna no seu irmão, ele recebeu em troco o quê? Labão engana Jacó e lhe entrega Lia por esposa, pedindo mais 7 anos de trabalho em troca de Raquel. Finalmente, Jacó tem filhos de suas esposas e também das servas das suas esposas. Por que das servas? Porque começou uma competição entre elas para ver quem é que tinha mais filho. E quem tivesse mais filho, na cabeça delas, seria a esposa querida. Como Raquel era estéril, ela entregou sua serva, a exemplo do que Sara fez com Agar, né? Ó, toma minha serva, quando ela tentou ajudar a Deus, né? E, de fato, Jacó passou a ter filho, então, de 4 mulheres. São, então, os filhos de Jacó que dão origem às tribos de Israel. Então, Jacó negocia com Labão um salário para continuar trabalhando e se torna muito rico. Esse é aquele episódio que nós comentamos certa vez, em que um tentou passar a perna no outro. Labão tirou as ovelhas que poderiam produzir as cores de ovelhas previstas como pagamento para Jacó. E Jacó quis fazer uma simpatia, pegou uns raminhos e listou eles e colocou na água. O fato é que Deus tinha prometido abençoar Jacó. E apesar de Jacó, ele o abençoou. Jacó não foi abençoado porque ele colocou pauzinho, fez mandinga, fez uma simpatia, não foi nada disso. Deus abençoou Jacó apesar de Jacó. Jacó então deixa Labão às escondidas. Ele falou: isso aqui não está bom para mim, eu não tenho a minha casa, eu faço parte da casa de Labão, eu preciso ir embora, mas Labão não vai me deixar. Então ele arma lá uma circunstância e sai com a sua família, e Labão corre atrás dele, porque os deuses domésticos, os deuses do lar de Labão sumiram. Ele falou: foi Jacó, e não foi Jacó, foi Raquel. E na sequência, Jacó se prepara para encontrar Esaú. Ele vai chegando na sua terra, e ele sabe que Esaú vem para encontrá-lo. E a dúvida de Jacó é: será que ele ainda guarda aquelas mágoas? Será que depois de 2 décadas... ele vai querer cumprir a promessa de me matar? Então ele busca Deus. O caminho feito por Jacó foi esse. Notem bem, Arã ou Padã-Arã. Era um território também chamado de Arã-Naharaim. Cadê o pastor Daniel? Cadê? Pastor Daniel, o que quer dizer Arã-Naharaim? Arã, que está entre os rios. Por que eu perguntei isso para ele? Porque na nossa aula de hebraico ontem a gente aprendeu isso. era o território sírio, o território dos arameus, que já ficava entre os rios Eufrates e Tigre. Ele já estava ao norte do Eufrates, na terra da Mesopotâmia, mas não no que nós conhecemos, mas por Mesopotâmia, na parte dos babilônios, na área dos caldeus, não, bem ao norte, na terra do que hoje se chama Síria. E de lá ele voltou. Ele voltou seguindo a estrada real. Tinha duas estradas nessa época que faziam a ligação do Egito com a Babilônia ou com a Síria. Usem a imaginação, porque está fora do mapa, tá? A ponteira laser vai guiá-las até lá, mas só a imaginação pode mostrar o mapa desse lugar. E ele vinha voltando. Uma estrada era no meio da Palestina, e outra estrada muito disputada era a Estrada Real, que vinha a leste do Jordão, passava na terra dos Edomitas, os descendentes de Esaú, e aí então seguia até o Egito. Ele veio justamente por essa estrada, até que ele chegou no ribeiro de Jaboque. Alguns ribeiros importantes desse lado, o Jaboque, o Yarmuque, mas justamente no Jaboque, ele fez o quê? Ele atravessou sua família e ficou sozinho. Ele falou: estou a poucos dias de encontrar meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer. E eu até hoje, todas as bênçãos, todas as vantagens que eu tive, foi com base na enganação, foi com base no jeitinho que eu dei. Esse jeitinho não vai dar certo agora. Agora eu preciso do Senhor. E ele busca o Senhor. E é justamente nesse lugar aqui, em Peniel. Peniel, depois nós vamos ver aí, o Jacó dando esse nome de Peniel para esse lugar, porque Panim, ou Panê, também em hebraico, significa face. E o El, aquela terminação El, significa Deus. É daí que vem Elohim, que é deuses, ou é o Deus Supremo, Deus Majestoso. Então, significa, Peniel significa a face de Deus. E ele explica: porque eu vi o Senhor face a face e fui poupado. Na sequência, ele segue para Siquém, há aquele episódio triste que a filha dele é estuprada, os filhos dele acabam matando, enganando os homens dessa cidade, acabam matando todos. Então ele segue sua viagem e volta a Betel, onde ele fez uma promessa para Deus, diz que iria adorá-lo. Ele chega até Belém, onde Raquel morre e onde Benjamim nasce. E aí ele segue seu caminho de volta até Berseba. Ele vai ficar lá até sua velhice, até que seu filho, José, que é enviado ao Egito, manda trazê-lo de volta. E aí, com 135 anos, Jacó morre e é trazido de volta e é enterrado em Manre, nas proximidades de Hebrom, aquela terra que Abraão comprou para servir de sepultura. Essa é a história desse período, mas esse texto que a gente vai ver se dá aqui em Peniel, no ribeiro do Jaboque. Tendo dito isso, tendo contado a história, esse pedaço da história do Antigo Testamento, nós vamos retirar desse texto uma lição importante para nossas vidas, que vai falar sobre a conversão verdadeira. Frequentemente me perguntam assim: como que eu sei se uma pessoa se converteu de fato? Será que se ela falar, eu creio em Cristo, isso é suficiente? Ou será que ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que vender algum bem e tem que dar para a igreja? Não. Pare com isso. Isso é o que se ensina por aí e que tem destruído a mensagem do Evangelho. Então a pergunta é: como eu sei que alguém se converteu? O que que acontece na conversão? Esse texto vai mostrar. Ele vai mostrar cinco fatores integrantes da conversão. E ele vai nos ensinar que a conversão verdadeira envolve a participação de Deus e do homem na transformação do pecador. É necessário que haja a participação de Deus e também do homem num processo que vai gerar, de fato, uma transformação. Uma transformação que não é da boca para fora, uma transformação que não é de impulso, de momento, mas é uma transformação de vida. Não há essa transformação sem que Deus participe, e não essa transformação sem que o homem participe. Cinco fatores integrantes da conversão genuína. O primeiro deles é a iniciativa de Deus. Vejam nesse texto que nós lemos, quando Jacó resolveu ficar sozinho, quem foi até ele? Notem que Jacó, o texto não diz que Jacó ficou sozinho para procurar um homem. Ele ficou sozinho provavelmente para orar. Ele estava angustiado, e nós percebemos isso mais para frente, a preocupação da reação do irmão. Então ele divide a sua família, ele pega os seus bens, põe metade de um lado, metade do outro, ele envia presente para os seus irmãos, vai enviando na frente, manda um grupo na frente, mais um pouquinho outro, que ele pensou, Esaú deve estar vindo com muita raiva de mim, e a hora que ele vê um presente, ele vai ficar surpreso. Mas ele ainda pode estar com o coração muito duro, então ele vai ver outro presente. Ele vai receber mais animais. Aí, até ele chegar em mim, aí o coração dele já vai estar amolecido. O fato é que Jacó estava preocupado com esse encontro. E provavelmente ele ficou naquele ribeiro, sozinho, atravessou a família. Pode ir na frente. Como? Ele pediu para os servos cuidarem disso tudo, ele tinha servos. Podem ir na frente, eu vou passar essa noite aqui. Provavelmente orando, preocupado. Mas o versículo 24 mostra o quê? Que ele estando lá sozinho, veio um homem. Um homem veio atrás dele. Aí alguém vai me dizer, o que isso tem a ver com a iniciativa de Deus? O contexto, apesar desse texto ser misterioso, de tratar acontecimentos importantes muito resumidamente, tão resumidamente quanto é possível para nos deixar com dúvidas enormes nesse texto. De modo que nós temos que nos apegar ao que é claro e o que é obscuro nós não ficarmos especulando. Mas isso é claro. Um homem vem até ele e esse homem é quem? É Deus. É Deus. Alguns vão dizer, é a pessoa de Deus. É uma teofania, a pessoa do Deus Pai ali numa aparição para que um homem o veja. Isso recebe o nome técnico, teológico, de teofania, uma aparição de Deus. Alguns fervorosamente dizem, não, isso é uma cristofania, é a pessoa de Cristo. Mas o Antigo Testamento não expõe claramente as pessoas da Trindade, assim, de modo que é mera especulação fazermos isso, sem nenhum objetivo, sem nenhum lucro. O fato é que Deus procurou Jacó. O resultado disso foi uma luta entre eles. E aí daqui a pouco nós vamos entender o porquê disso. Mas vejam bem esse outro texto. Olha, sobre a iniciativa de Deus de buscá-lo. Voltando cinco capítulos, no versículo 28, quatro capítulos, esse texto diz o seguinte. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar para esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Esse episódio se deu lá em Betel, quando Jacó teve aquele sonho. Quando Jacó teve aquele sonho, sabe quem o procurou? Deus. Deus o procurou e refez as promessas que fez a Abraão. Lembram da aliança abraâmica? Capítulo 12, capítulo 15 e capítulo 17, que tem fatores integrantes da aliança abraâmica, principalmente aquela ocasião em que Deus, na figura representativa de uma tocha fumegante, passou entre dois animais, fazendo assim um juramento, fechando um contrato como era feito naquela época, dizendo, garantindo para ele, eu vou te dar tudo o que eu prometi. Mais uma vez, assim como Deus foi atrás de Abraão e o chamou de uma terra distante, um homem que não o adorava. O texto diz que Tera, pai de Abraão, adorava outros deuses em Padã Arã. ou em Arã. E Deus chamou Abraão. Agora Deus faz o mesmo com Jacó, na sua ida até Arã e na sua volta. O homem veio e procurou Jacó. Então, primeiro fator integrante da conversão genuína, a iniciativa de Deus. Nenhuma conversão existe que não seja iniciada por Deus com uma busca. Todas as conversões genuínas começam na busca do Senhor pelo pecador perdido. Segundo lugar, segundo fator integrante, a busca do pecador. O pecador, depois de buscado por Deus, sido impactado pela sua influência, responde agora buscando o Senhor. Primeiro Deus busca o pecador. E o resultado desse ato, na conversão genuína, é o pecador buscar o Senhor. Veja o versículo 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Um texto misterioso. Se nós entendemos que é Deus aquele homem, parece que ele está tendo um trabalho um pouco maior do que o normal para lidar com Jacó. Mas o fato é que Deus não apareceu com uma voz, mas como um homem, para interagir de um certo modo em que Jacó o buscasse. Notem que a insistência de Jacó em segurar esse homem, se atracar com ele, demonstra que ele estava decidido a obter algo desse homem. Mais para frente a gente entende o que é. Jacó não evitou esse homem, Jacó não deu uma desculpa para esse homem, mas ele buscou esse homem intensamente, ele o segurou e falou: você não vai embora até que você me faça algo. Jacó se empenhou nesse relacionamento. Deus o buscou e Jacó não queria que ele fosse embora de jeito nenhum, e o agarrou. Essa é a segunda característica de uma conversão genuína. Deus busca o homem. O Novo Testamento está repleto de passagens que mostram isso, Deus tomando essa iniciativa por meio do Espírito Santo, convencendo do pecado, do juízo, da justiça. Mas o Novo Testamento também mostra, a exemplo de Jacó, que há uma resposta do pecador com uma busca do Senhor por ter sido convencido do seu pecado. Note um texto em Oséias 12, 3 e 4 que cita Jacó e que vai falar do sentimento de Jacó naquele momento, naquela luta em Peniel. O profeta Oséias diz o seguinte de Jacó: no ventre pegou no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Opa, a que episódio ele está se referindo? A esse episódio. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. O sentimento de Jacó naquela luta não era de um lutador de vale tudo, vem cá que eu vou arrebentar você. Não, ele estava chorando e pedindo ajuda, pedindo mercê: me ajude, seja benéfico comigo, use de graça para comigo, me abençoe. Esse era o sentimento de Jacó naquele momento. Uma busca do pecador ao seu Senhor. Terceiro lugar, terceiro fator integrante da confissão, do arrependimento, da conversão genuína, é a confissão de pecados. Olhem para o versículo 27. O versículo 26 vai mostrar que o desejo de Jacó era ser abençoado. Era ser abençoado. Parece que ele não estava contente com o modo como ele vinha obtendo bênçãos. Então agora ele queria receber essa bênção vinda do Senhor. E ele falou: não vou deixar você embora até que você me abençoe. Então esse homem, esse anjo, o Senhor, lhe pergunta: qual é o seu nome? Essa pode parecer uma pergunta simples. Se alguém lhe perguntar qual é o seu nome, você vai responder: Márcio, qual é o seu nome? Márcio. Acabei de dizer. É fácil dizer. No caso de Jacó, isso tinha um significado a mais. Lembra-se na semana passada, quando falamos do significado do nome de Jacó? Jacó significa aquele, Yaakov, né? É aquele que segura o calcanhar, aquele que está preso ao calcanhar, aquele que pega no calcanhar. Mas isso tem uma aplicação figurada, que significa alguém que pega no calcanhar do outro para passar uma rasteira. De modo que o significado, um dos significados do nome de Jacó era suplantador, um enganador. Lembra-se quando Esaú fica sabendo que ele perdeu a bênção diante da artimanha, ó, da emboscada que Jacó armou? Ele fala, não está certo o nome dele, não está certinho ele ser chamado de Jacó, um enganador, um suplantador, não está certo esse nome, vocês não deram o nome certinho para esse rapaz que é meu irmão, não está certo ele como um suplantador. Pois é isso que Deus pergunta agora, qual o seu nome? E ele tem que responder, meu nome é suplantador, meu nome é Jacó. Ele não busca outro nome, ele não busca uma explicação, ele não muda de assunto. Qual é o seu nome? Ele sabia com quem ele estava atracado. Ele nunca se atracou com Labão, falou, não, me abençoe, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Não, ele sabia com quem ele estava lidando. E esse homem pergunta, qual o seu nome? E ele tem que confessar, não só dizer o seu nome, mas confessar o que vinha sendo uma realidade na sua vida. Eu tenho sido um enganador. A minha palavra não tem sido verdadeira. Eu tenho enganado as pessoas. Eu enganei meu irmão. Eu enganei meu pai. Eu enganei meu sogro. Eu tenho sido um enganador. Na verdade, ele tentou enganar Deus também. Ele tentou. Bom, acho que ele não sabia quem realmente era Deus, porque em Betel, quando ele tem aquela visão, ele tenta fazer uma promessa para o Senhor, eu não sabia que o Senhor está aqui, pois se eu for e voltar e der tudo certinho na minha vida, então eu vou fazer um sacrifício aqui. Talvez ele quisesse impressionar a Deus, ou apelar para um lado interesseiro de Deus, dizendo assim, bom, se ele vai me oferecer alguma coisa, então deixa eu ajudar ele. Ele não entendia na época, ou ele não apelou para a graça do Senhor. Foram feitas promessas a ele, pela graça, que foram feitas também a Abraão, pela graça. Mas ele tentou uma barganhazinha com Deus. Era um enganador, era um suplantador. E Deus agora pergunta seu nome. Qual o seu nome? Eu sou o enganador. Ele teve que confessar o seu pecado, ele teve que dizer, ele teve que abrir, tirar sua máscara e mostrar para Deus, é assim que eu sou. É por isso que eu estou buscando do Senhor bênçãos, porque eu sou aquele que tem uma vida torta, eu sou aquele que engana os outros. Confessou o seu pecado, confessou quem ele era. Quarto fator integrante da verdadeira conversão é uma mudança de identidade. Essa mudança de identidade tem a ver com dois fatores. Dois fatores que estão presentes no ponto 1 e no ponto 2. Porque eles vêm de Deus e vêm do homem. Mas parte de Deus. O versículo 28 vai mostrar que Deus, ao ouvir sobre a identidade de Jacó, versículo 28 diz, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. O que é Israel? Israel, em hebraico, significa o Senhor prevalece, o Senhor vence. Então parece que a intenção de Deus foi mostrar que Jacó não obtinha coisas agora passando a perna nos outros, mas dali para frente o que ele teria seria o quê? Seria o que viria das mãos do Senhor. Você não vai mais ser Jacó. Não vai mais suplantar ninguém. Mas agora o Senhor luta por você. O Senhor prevalece por você. Agora você não vai ter que efetuar tramóia para conseguir o que você quer. Eu vou dar para você. Eu vou te abençoar. Eu vou vencer as suas batalhas. o seu povo vai seguir na história e eu vou lutar por eles. Muitas vezes isso aconteceu. Nós temos relatos maravilhosos de Deus lutando por Israel, prevalecendo por Israel. Lembram-se de um episódio quando o rei Josafá, se eu não me engano, fica sabendo que ali em Jerusalém, onde ele estava a menos de 15 horas de um exército de 3 nações que estava chegando para combatê-lo. Eles já estavam ali nas margens ocidentais do Mar Morto. Volta lá naquele mapa. Vai voltando aí. Um lugar chamado Engedi. Jerusalém está mais ou menos por aqui. E Engedi está por aqui. 3 nações se uniram e falaram: vamos emboscar Israel. Ao invés de nós passarmos pelo lugar natural, que é o Jordão, ou talvez entrarmos na terra de Israel pelo sul, nós vamos por essa região montanhosa, precisava escalar, era um lugar que ninguém esperava, não tinha nem vigia, porque ninguém esperava uma invasão por ali. Quando o rei soube aqui em Jerusalém que o exército já estava ali, não tinha mais o que fazer, não dava para reunir um exército. No outro dia eles estariam ali. E o rei clama ao Senhor, fala: o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor deu vitória aos nossos pais. Só o Senhor pode nos ajudar agora. E Deus responde o seguinte: não se preocupe, essa batalha vocês não vão lutar. Vão até tal lugar. E lá eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. O fato é que Deus fez com que daqueles 3 povos, amonitas, moabitas e os edomitas, ou os do monte Seir era outro nome de Esaú, eles começaram a ter uma guerra entre eles. Os amonitas e os moabitas olharam para os edomitas e falaram: o que esses caras estão fazendo aqui? Vamos matar eles. E as duas nações se uniram e acabaram, e deram fim no exército edomita. E aí, no calor da batalha, vendo os edomitas mortos, um povo olhou para o outro e falou: agora é você. E eles se mataram. No outro dia, quando os israelitas chegaram do alto de um monte, eles olharam, era uma planície de cadáveres. Tinha tanto despojo que levou dias para eles carregarem as riquezas daqueles cadáveres para Jerusalém. O Senhor lutou por eles. E é isso que Deus fala que agora vai fazer com Israel. Você agora, Jacó, já não é mais Jacó. Você é Israel. Você agora tem uma nova identidade. Você não é mais aquele suplantador. Você é alguém agora abençoado pela minha graça. E aí o que que acontece? Qual é a resposta de Jacó na sua vida? Sua vida muda. Nós que vemos Jacó cheio de tramóia no passado, vemos ele agora com uma atitude diferente. Vemos ele reagindo à cultura mundana do irmão dele, que o convidou: vamos lá para minha casa. Ele fala: vamos lá que eu já vou. E ele fala: não vamos não. Vamos para outro lugar, porque nós não vamos nos misturar com meu irmão, com seu povo mundano. Não vamos não. E aí chega em Siquém, e a sua filha é estuprada, e ela depois é pedida em casamento. Os filhos dele armam uma emboscada também lá. Falo emboscada porque o Carlos gosta muito dessa palavra, ele se sente muito bem quando ele ouve esse termo. Então fizeram mais uma armadilha. Eles falaram: ah, vocês não são circuncidados, nós não podemos dar nossa filha em casamento para vocês, então todos têm que se circuncidar. A circuncisão é uma operação parecida com a operação de fimose. A Bíblia diz que no terceiro dia, quando a dor era insuportável e todos os homens da cidade mal podiam andar, aqueles dois sozinhos mataram todos os homens. Jacó olhou para isso feliz. Ao contrário, ele condenou os filhos. E isso se percebe no final da vida de Jacó, quando Jacó vai abençoar seus filhos. Ele diz: ó, vocês Vão ter aí, depois olhem lá no finalzinho de Gênesis, fala: vocês vão ter uns entreveros aí na sua existência, porque vocês se tornaram traidores. Jacó mudou, ele deixou de ser o suplantador para ser aquele abençoado por Deus e que vive de conformidade com essa nova natureza. Pode ir lá para frente de novo, ponto 4, de acordo com a mudança de identidade que estava presente na verdadeira conversão agora na sua vida. Em último lugar, quinto ponto, quinto fator presente na verdadeira conversão é a adoração do convertido. depois que ele foi abençoado por Deus. Versículo 30 diz: Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. O fato dele reconhecer aqui a grandeza de Deus, estar admirado com o fato de estar vivo, demonstra que ele sabia quem era Deus e que ele agia de conformidade com isso, cara. Ele tinha uma reverência tão grande por Deus que ele deu um nome para aquele lugar. Um nome que fazia alusão à glória do Senhor, a quem ele viu, que poderia ter consumido com ele. Lembram-se de Isaías? No capítulo 6 de Isaías, quando ele tem aquela visão do trono de Deus e de anjos, ele fala: eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vi a glória de Deus, eu vou ser consumido. O pecado não pode estar na presença de Deus. Deus vai me punir. Mas a graça de Deus sustentou Isaías e também sustentou Jacó, de modo que Jacó reverentemente reconheceu quem era Deus, quem era ele e qual era a devida atitude que ele deveria ter para com o Senhor. Nesse caso, ele homenageou, glorificou o Senhor, colocando um nome naquele lugar, um nome que era muito significativo, que bradava da glória do Senhor em vista da nossa indignidade. Adoração do convertido. 5 fatores que têm que estar presentes em todas as conversões, não só na de Jacó. Volte, vamos revê-las. Em primeiro lugar, para ver conversão genuína, é necessário que Deus inicie esse processo e busque. Fale: ó, você, venham a mim. O que, que Jesus falou? Eu sou o bom pastor, eu chamo as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas fazem o quê? Elas conhecem a minha voz e vêm. A ovelha não sai correndo atrás do pastor. Não chega num pastor e pede lá: bé, seja meu pastor, bé. Não faz isso. O pastor vai atrás da sua ovelha e chama. A ovelha, conhecendo a voz do seu dono, daquele que cuida dele, atende o chamado e vai. E aí o que, que a ovelha faz? Ela vai atrás, ela busca, pode passar outro. Ela busca, ela segue o seu pastor. Imagine um lobo e o pastor chamando: venha. Pergunta se o lobo vem atrás. O lobo tem medo do homem. A ovelha confia no pastor, o lobo foge. A verdadeira conversão vem também de uma busca. Vem também de confissão de pecados. Não há ninguém que tenha se convertido genuinamente que ache que não tem pecados. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não tenho pecado nenhum. Eu não tenho pecado nenhum porque eu nunca matei, nunca roubei. Aquele conceito raso. E com aquele conceito de boteco a respeito do pecado. Eu nunca matei, nunca roubei, não falo mal de ninguém, então eu mereço o céu. Para alguém ser salvo, a pessoa tem que ser salvo de algo. Ninguém é só salvo. Não é um verbo intransitivo. Eu sou salvo de algo, eu preciso de um objeto indireto. E nós somos salvos do quê? Da condenação. Por que condenação? Porque eu sou pecador e que eu sou merecedor. Então há uma confissão de pecados. A pessoa chega-se ao Senhor e diz: eu sou um suplantador. Eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Eu estou buscando o Senhor, porque eu preciso do Senhor para ser salvo. Em quarto lugar, há uma mudança de identidade. A Bíblia diz que Deus nos transforma quando nós fazemos isso. João 12 diz assim: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Paulo vai dizer em Efésios 2: nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida por meio da fé, de graça. Então há uma mudança de identidade, eu não sou mais o mesmo ser. Jesus fala assim: é necessário que haja um novo nascimento, não físico. Nicodemos se confundiu, falou: eu velho, vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele falou: não, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É disso que eu estou falando. Você precisa de um novo nascimento por meio do Espírito. Em último lugar, essa conversão deve produzir uma vida de adoração. Então nós olhamos para alguém que era distante do Senhor, e ele passa por esse processo todo. O Senhor o busca, ele busca o Senhor clamando por perdão dos seus pecados. ele é perdoado e ele é transformado numa nova criatura. Então sua vida muda e a sua vida começa a dar testemunho da sua conversão. E ele começa a adorar ao Senhor, não só da boca para fora, mas na sua vida. E as suas obras gritam: aqui está alguém que foi convertido pelo Senhor. Aqui está alguém que foi transformado pelo Senhor. Por outro lado, às vezes nós vemos pessoas que dizem ter passado por esse processo todo, mas nesse último passo, nesse último ponto, esse último fator é inexistente na vida da pessoa. Então, nós olhamos para ela e olhamos para a palavra de Deus e questionamos se de fato os outros pontos ocorreram, porque isso é obrigatório. Não há alguém que comece sendo buscado por Deus e que o busque, que seja perdoado, que não termine adorando ao Senhor com sua vida toda. Algumas aplicações práticas nós tiramos para a nossa vida e para o nosso dia a dia. A primeira delas é a seguinte: devido ao primeiro passo desse processo de conversão, pertencer a Deus, é necessário que haja oração no processo de evangelismo e confiança tanto no poder quanto na sabedoria de Deus para salvar alguém. As pessoas às vezes me perguntam: ah, mas se você crê que é Deus quem inicia esse processo e que ele vai atrás, e que se ele não for atrás, ninguém pode ser salvo. Como Jesus disse, que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então eu não preciso orar. Eu não preciso orar, porque é Deus quem vai fazer, para que eu vou orar? E aí eu pergunto: então se não é Deus quem faz isso, para que você ora? Aí que eu quero saber. Aí você ora e fala: Senhor, toque no coração dele. Não é justamente isso que Deus faz? Não é esse o início da busca? Deus tocando o coração? Se isso não dependesse de Deus, a resposta de Deus seria: ó, você está orando para a pessoa errada. Você tem que pedir para a pessoa lá. Abra seu coração. Você não deve me pedir para eu abrir o coração dela. Isso faz parte da liberdade que ela tem. Então peça para ela abrir o coração. Eu não posso fazer isso. Janta aí nessa, Glócia. Na escola dominical nós entendemos. Então nós precisamos orar no processo do evangelismo. Ninguém deve confiar na sua própria pregação, no meu poder, eu sou um cara que convence muito. Não, ore a Deus e confie que Deus sabe quem ele vai tocar buscando. Segundo lugar, é necessário que haja busca e arrependimento sinceros por parte do pecador, e não uma busca motivada por interesses secundários que não a salvação de pecados. Isso assume um significado ímpar quando nós ligamos a televisão e vemos milhares de pessoas indo a igrejas, não para serem perdoadas, mas para terem seu casamento corrigido, para terem um problema de saúde curado, para ter uma firma que exporta produto para o estrangeiro, para ter um carro importado, coisas desse tipo que a gente está cansado de ver igrejas neopentecostais prometendo. Para eles a salvação não é salvação de pecados, é salvação de problemas temporais. E muitas pessoas vão atrás disso. Isso não faz parte do processo de conversão. O processo de conversão é uma busca do Senhor para quê? Para se obter perdão de pecados e salvação que vai redundar na vida eterna. E não simplesmente solução de problemas temporais. É necessário o quê? Então que haja busca e arrependimento sinceros por parte do pecador, no meio da fé no Senhor Jesus Cristo, que é também uma entrega pessoal a ele. Em último lugar, devemos avaliar a realidade da conversão pela transformação genuína da vida do convertido e pelo seu desejo de adorar seu Salvador. Você quer saber se você é crente, se você foi convertido? Olha para a sua vida. Veja se você está sendo transformado. Veja se você tem um desejo genuíno e crescente de cada vez mais se tornar parecido com o Senhor, de ter uma transformação, de adorar ao Senhor, de buscá-lo, de aprender. Se a Bíblia, se o ensino bíblico, se a comunhão com Deus, se a comunhão com a Igreja de Cristo para você é um enfado, talvez você não tenha tido uma conversão genuína. Então avalie a sua própria conversão. Eu passei por uma transformação? Se não passei, deixa eu voltar um ponto atrás. Deus já tem me chamado pela pregação da palavra. Está faltando agora eu buscá-lo arrependido, pedindo perdão dos meus pecados, para ser transformado e ser uma nova criatura. Reveja a sua própria vida.